O essencial não é esse personagem. O essencial é quem lhe manda dizer isso. Falemos, portanto, do mandante. Essa declaração é, para mim...
António Costa?
O mandante é a liderança do PS e a sua direção.
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. As decisões do juiz Ivo Rosa tiveram um forte impacto na opinião pública por parecerem estar a defender a posição de José Sócrates, mas, paradoxalmente, também por parecerem estar a condená-lo num tribunal que nem sequer o estava a julgar. O que já se sabia, o que ficou confirmado pela voz de um juiz, como o fluxo financeiro entre Carlos Santos Silva e o ex-primeiro-ministro socialista, causam um grande embaraço ao PS. Já se começaram a ouvir algumas vozes, como a do autarca Fernando Medina ou do deputado Pedro Delgado Alves, que se juntaram a Ana Gomes ou, muito lá atrás, a Carlos César. Mas pode o PS remeter-se a um oficial silêncio? Deve falar desde já ou discutir o assunto em Congresso? Deve criar regras para aumentar o escrutínio interno? É precisa uma reforma profunda na Justiça? Para responder, dois jornalistas do Expresso são convidados neste episódio. Liliana Valente, que acompanha a atividade do Partido Socialista e do Governo, e David Diniz, diretor adjunto e que é também o responsável pela coordenação da equipa de política.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia-a-dia. E tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI. Grupo CaixaBank. O futuro é agora.
Viva Liliana, viva David. Liliana, há no PS uma força maior para manter o silêncio ou para fazer esta catarse política que pede a Ana Gomes sobre o que representa para o partido o que aconteceu no passado, mas também o que aconteceu nos últimos dias?
Eu acho que no geral ainda há uma força a puxar para o silêncio. Se repararmos, as intervenções têm sido pontuais, apesar de terem sido algumas até agressivas, como a de Fernando de Medina ou de Pedro Delgado Alves, mas são pontuais. A direção do PS, enquanto direção do PS, acho que ainda continua a puxar para o silêncio. Mas cá está, há quem se sinta e que tenha a necessidade de falar. A Fernando de Medina abriu esta porta, depois Ana Catarina Mendes fez uma coisa um pouco diferente, que foi não criticar, fez mais uma defesa do PS do que propriamente uma crítica, e já Pedro Delgado Alves, que é vice da bancada parlamentar do PS, fez uma crítica arrasadora a todo o comportamento de José Sócrates. Mas mesmo assim acho que, respondendo à tua pergunta, ainda há uma maior força para o silêncio.
David, o PS não está obrigado, como pede Ana Gomes, a responder ao mais alto nível?
Eu acho que não está obrigado, de facto. Embora aquilo que José Sócrates tenha pedido ao Partido Socialista, e essa é a queixa dele na entrevista que dá à TVI, não seja, seja mesmo uma defesa dele. Ou seja, o que José Sócrates queria era ter visto o Partido Socialista ao seu lado desde o momento em que foi detido no aeroporto. E isso eu acho que claramente o Partido Socialista não poderia fazer.
Não, mas eu falo do que pede Ana Gomes, mas é uma demarcação muito clara.
Ana Gomes pede exatamente o contrário do que diz José Sócrates. Enfim, ela não está detida, não está acusada, portanto é-lhe mais fácil. O que me parece é que José Sócrates tem alguma fundamentação para dizer que o Partido Socialista que não é bom, até para a própria... enfim, isto é uma argumentação de quem está na defesa, mas que não é bom para a própria respirar da democracia que o Partido Socialista alinhe em críticas antes de julgamento. O que me parece que existe é uma dificuldade de como gerir este ponto. Ou seja, eu vou tentar traduzir. O que nós temos hoje é António Costa, desde aquela saída da prisão, onde faz a declaração mais mortífera para José Sócrates que é possível fazer sem que ele se possa queixar, saindo da visita a José Sócrates, apenas a sublinhar que ele está a defender a sua verdade. E isto diz tudo sem dizer nada. Traçou um padrão, um escudo para o Partido Socialista que foi imensamente útil do ponto de vista tático. Ou seja, o Partido Socialista estava defendido por uma declaração do seu primeiro-ministro que mostrava que ele desconfiava de José Sócrates, mas que respeitava a sua defesa. E esta a mim parece-me, tem provado ser a linha justa, ou seja, a linha de maior equilíbrio para a defesa do próprio Partido Socialista, Depois, o que é que nós vimos? Não é por acaso que Fernando Medina é a pessoa que mais rápido dispara sobre José Sócrates. É que Fernando Medina é, no Partido Socialista, o primeiro a ir a votos.
Faça, e um dos três da direção que fez parte do governo de José Sócrates.
Exato, e que estava a ser acusado por, em resposta já a críticas que foram feitas a Carlos Moedas, ele estava a ser acusado pela candidatura de Carlos Moedas de
ter sido o último porta-voz.
Exatamente. Portanto, ele Fernando Medina tinha razões subjetivas dele próprio para se defender. Depois, o que há, o que me parece mais legítimo no Partido Socialista é a respiração de quem se desiludiu com José Sócrates. Nós, nos parece, desta sexta-feira, por exemplo, temos Vieira da Silva, que esteve com ele até ao último dia da última campanha eleitoral de José Sócrates, e esteve de corpo e alma a dizer-se desiludido. E essas palavras já soam, já não têm tática. Ou seja, Vieira da Silva saiu do governo, saiu da política ativa e é alguém que pode falar, não digo pelo Partido Socialista, mas exprimindo o que vai pela alma do Partido Socialista sem ferir demais.
Liliana, não tendo o PS, não o fazendo agora, não, na verdade não, nunca o fez, perante a gravidade da acusação e do alarme social causado por esta decisão judicial, este tema poderá fugir ao Congresso previsto para julho? O PS vai, em algum momento, ter que fazer esta catarse ou não?
Eu acho que não vai ser no Congresso. Acho que os Congressos são de tal modo controlados em termos de... Como nós sabemos, né, são de modo controlado em termos de mensagem, e António Costa tem isso de tal modo padronizado que eu não acho que vai ser um tema de Congresso, até porque fisicamente o Congresso vai ser estranho, não é? Vai ser dividido, portanto não há aquela emoção e aquele calor. Mas eu acho que, eu discordo um bocadinho do David, acho que a tática de separação entre a questão judicial e a questão política que António Costa fez naquela célebre declaração e também numa mensagem que enviou aos militantes do PS na altura, separando o que é da justiça, o que é da justiça, o que é da política, o que é da política, eu acho que nesta altura o PS já não pode fugir deste debate, porque o debate já não é só uma questão de ele estar a fazer a sua defesa. Nós neste momento temos um primeiro-ministro que vai a julgamento por crimes que são graves. Vai a julgamento, nós sabemos que ele não está julgado, mas é importante que o próprio PS, pelo menos eu acho que assim deveria fazer, devia tentar fazer uma autocrítica, de tentar perceber o que é que fez mal, e eu acho que não pode fugir desse debate, até porque há alguns socialistas que o querem fazer.
E num outro ponto, que é o outro debate sobre a reforma da justiça, porque também se vê que a justiça também está em causa.
Era isso que eu te ia dizer, ou seja, não acho que… Nós falamos muitas vezes sobre decidir ou debater em cima de casos, mas o que nós estamos aqui a ver é um caso que já dura 7 anos, portanto se nós não decidimos nada sobre a justiça porque é um caso que está em curso, nunca mais vamos fazer nada sobre a justiça. E eu acho que há, nem 7 anos, nem daqui a 10, quando ainda tivermos se calhar em recursos sobre este julgamento. O que eu acho é que o PS precisa de marcar a sua posição, e neste momento tem a estratégia contra a corrupção que foi apresentada a semana passada, que tem de fazer esta catarse nesta altura, tem de olhar para aquilo que está a acontecer no processo também e retirar dali o que é de retirar, não sobre a matéria de facto ou sobre se ele é culpado ou não é culpado, mas sobre se a justiça funciona ou não funciona, no que é que se pode mudar, se é preciso mudar… enquadramentos penais de alguns crimes, se é preciso mudar o ticão, se é preciso acabar com os megaprocessos, se é preciso voltar ao enriquecimento ilícito. Acho que esse debate o PS não se pode furtar a ele, e aliás deve pegar nele e ser aliás o motor, porque se quer
beneficiava em liderar esse processo.
Eu acho que beneficiava em liderar esse processo para de algum modo se desvincular ainda mais desta questão de José Sócrates.
David Inês, neste debate o PS deve entrar quanto antes?
Deve, é assim, se eu me separo da Liliana no que diz respeito ao julgamento que o PS deve ou não fazer de José Sócrates, eu acho que o PS tem zero responsabilidade sobre coisas que não diriam, que não dizem respeito ao PS controlar enquanto ele era primeiro-ministro, se ele fazia férias e com quem. A mim parece-me evidente que o PS não só tem responsabilidade nas consequências daquilo a que estamos a assistir, como tem responsabilidade de nada ter feito durante os últimos 6 anos. Só para dar o exemplo que tu, aliás, lançaste, creio que no Expresso da Manhã, no início da semana, a entidade para a corrupção foi criada com beneplácito do Partido Socialista no final da legislatura passada, e já tinham passado 4 anos de governo, e hoje não existe. E mais digo, nesta edição do Expresso desta sexta-feira falamos disso, essa entidade só vai ter condições com tantos atrasos para ser criada em 2023, no melhor dos cenários.
Veremos, porque há outras entidades que existem e não têm condições de trabalho, porque não têm dinheiro.
Mas é exatamente esse o ponto. Não houve reforço de meios e não houve um olhar para as leis. O Partido Socialista parece ter medo do combate à corrupção e se deixa passar essa mensagem, aí o Partido Socialista também será julgado por aquilo que não disse sobre José Sócrates.
Uma pergunta para os dois, para terminar. O Governo, estavas a falar, Liliana, desta Estratégia Nacional contra a Corrupção. O Governo deve incorporar algumas das propostas, como por exemplo a dos juízes sobre a ocultação da riqueza, que vem substituir o enriquecimento ilícito, olhando até para este caso em específico?
Deixa-me só fazer aqui uma nota. Eu não acho que o PS deva fazer uma autocrítica sobre a vida pessoal de José Sócrates, ou não era isso que eu estava a dizer. O que eu acho é que se tens um juiz de instrução que diz que tiveste um primeiro-ministro que mercadejou o seu cargo, alguma autocrítica e alguma avaliação tem de ser feita interna, não. Sim. Era na questão de
o escrutínio tipo interno. O escrutínio interno não existiu, não é?
Não existiu. Era o comportamento dele enquanto primeiro-ministro, não enquanto pessoa que passava férias comigo há 20 anos pagas por ele. Quanto à tua pergunta, eu acho que o PS deve abrir este debate aos juízes e essa proposta deve ser considerada. Se na maneira em como ela foi colocada, não te sei dizer, até porque não sou propriamente especialista, mas eu acho que tem de ser avaliada. Porque, como o David diz, e estamos de acordo, o PS não pode ter medo de olhar para este debate, de incluir novos crimes, se for o caso disso, e de mudar a estrutura da justiça. Porque eu acho que aquilo que nós estamos aqui a falar, e era uma coisa que o José Sócrates queria, era que o PS atacasse o Ministério Público e saísse em sua defesa, coisa que o PS não fez. Mas também o PS não se pode furtar de olhar para o Ministério Público. E aqui temos uma ministra da Justiça que ela própria é magistrada do Ministério Público, saiu de lá e, portanto, não pode dar a ideia de que não quer mexer na sua própria corporação, por assim dizer,
conhecendo-a
e tem de ver
bem
também o que é que se passa no Ministério Público.
David Inês, é uma resposta também para esta pergunta. Olhando para este caso, com o alarme social que ele colocou, esta é uma das propostas que o PS se deve obrigar a si próprio, pelo menos a discuti-la, já que o enriquecimento ilícito não passou no Tribunal Constitucional.
Eu sobre isso acho que limito-me a dizer que não colho o argumento da Ana Catarina Mendes, na Circultura do Quadrado esta semana, quando diz que as leis que existem já chegam. Claramente percebemos, pelo caso de José Sócrates, não há outra maneira de o dizer, que não chegam, manifestamente podem não chegar, e sobretudo não colhe, porque a líder parlamentar do PS sabe muito bem quem é que resistiu a colocar mais dinheiro para a criação da nova entidade da transparência. Portanto, neste momento, se há responsabilidade da inexistência de meios, ela é totalmente do governo do Partido Socialista, ponto final. Portanto, evidentemente, isso obriga o Partido Socialista a decidir o que é que quer fazer. Ou dá meios em condições, e não é uma ninharia, ao Ministério Público para atuar, ou definitivamente tem de criar uma lei que permita ao Ministério Público atuar, senão ficamos todos na mesma.
O Expresso volta a estar mais cedo na banca e disponível online, onde pode ler uma entrevista ao Ministro das Finanças, João Leão, em que ele defende que o imposto de solidariedade, defendido pelo FMI ou por economistas como Luís Aguiar Conraria e Susana Peralta, não é uma boa ideia. Na manchete, os dois juízes, com duas visões muito diferentes da justiça, Carlos Alexandre e Ivo Rosa, têm tido nota máxima nos últimos anos na avaliação dos seus pares. Até parece que tudo corre sobre rodas no Tribunal Central de Instrução Criminal. Nestes tempos de pandemia, o testemunho de um doente com Covid-19 que esteve nos cuidados intensivos sobreviveu e conta-nos tudo o que viveu, viu, pensou, sofreu. Daniel Sampaio, nas páginas centrais do Expresso e em expresso.pt. Tenha uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. Voltamos na segunda-feira. Até lá.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia-a-dia e tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI. Grupo CaixaBank. O futuro é agora.